Boa noite, estamos mais uma vez no nosso podcast jurídico hospedado aqui no YouTube do Estratégia Carreira Jurídica. Mas não só, também estamos aí em todos os agregadores de áudio, Deezer, Spotify, Amazon, Apple. Assim você pode optar por nos assistir e ouvir, ou apenas ouvir se quiser, dependendo aí das suas circunstâncias. Quero lembrar para você sempre se inscrever no nosso podcast, seja nos agregadores de áudio ou seja aqui no nosso canal do YouTube. Assim você não perde as nossas transmissões. Toda quarta-feira, 19 horas, a gente está ao vivo no YouTube, trazendo para você um novo episódio do nosso podcast jurídico. E hoje eu vou falar com o Juliano Zaiden, que no bate-papo em off eu descobri que tem mais um sobrenome que é bem-vindo, que inclusive muito bom para a gente chamar aqui esse bate-papo, né?
Eu adoro. Cai como uma luva. Eu adoro esse nome.
E Juliano, que é professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, coordenador do Centro de Estudos Constitucionais Comparados da UNB também, além de um exímio tocador de música e um grande aproveitador de viagens, um viajante nato, o que enriquece ainda mais esse currículo, eu acho, Juliano.
Músico, acho que não, mas... mas viajar realmente é uma coisa que eu gosto pra caramba de fazer, eu acho uma delícia. Né?
Eu sou suspeito, a gente estava aqui também em off conversando um pouquinho sobre esse assunto, né? Como enriquece viajar até a própria cultura jurídica, as nossas pesquisas, né?
Acho que talvez a coisa mais importante, e talvez isso também na minha área lá na universidade. Eu acabei indo muito para a parte de comparado, né? Ainda bem é uma área muito, muito, muito internacionalizada, que você acaba demandando de você próprio a necessidade de estar viajando. Eu acho uma delícia.
Isso é curioso, né? Porque quando a gente pensa em direito constitucional, o direito constitucional, ele é muito, não é uma palavra correta se dizer, mas assim, muito estatal, né? Muito daquele estado em questão daquele país. E aí, quando a gente traz essa perspectiva comparada, é uma riqueza, eu acho, que se permite no estudo do direito constitucional que a gente, muitas vezes, não está habituado, né? A gente costuma arranhar a superfície, né? Quando vai falar de direito constitucional, tá, olha, tem lá os países presidencialistas, assim, mas a gente, de fato, não compara o sistema propriamente dito.
Paulo, você falou um ponto, assim, que eu acho que é legal até para a gente começar a respeito dessa, situar, né, vamos dizer assim, o direito constitucional, né? Vamos lá, quando eu voltei da Alemanha, que eu fiz meu doutorado na Alemanha, eu comecei na sequência como professor na Universidade de Brasília. E a Universidade de Brasília tem um curso de constitucional já bem renomado, tem excelentes professores, e eu falo que, na minha opinião, é o melhor curso do Brasil nessa área, talvez por razões geográficas óbvias, mas é um curso muito forte. Mas eu reparava que existia uma lógica de ensino do direito constitucional, que era uma perspectiva que se repete de modo geral, pelo menos nas melhores universidades brasileiras, que mais ou menos separa em grandes, vamos dizer, três grandes grupos de direito constitucional. O primeiro grupo seria o mais tradicional, que seria talvez um estudo dogmático constitucional, estudar basicamente a Constituição, o que está escrito na Constituição, e tentar trabalhar ali direitos fundamentais, numa visão mais do, enfim, do que está na Constituição propriamente. Uma segunda parte seria mais o foco em teoria constitucional, e aí você trabalha teorias da justiça, teorias de interpretação constitucional, e aí no Brasil tem sempre aquelas tendências meio de ondas, né, de Alexei, Dworkin, e isso está lá muito forte, especialmente quando eu voltei da Alemanha. Então isso é muito forte no Alemanha, você tem vários professores que têm essa característica de um domínio bem acentuado de teorias constitucionais, e passam isso muito bem para os alunos. Isso é uma coisa forte que eu já reparava desde a época que eu fui aluno, mas especialmente quando eu comecei realmente a ensinar na universidade, isso estava muito claro. E um terceiro ponto é processo constitucional, que a UNB sempre foi muito forte, essa parte de, ou seja, provocar, melhor falando, o Supremo. E aí você tem toda aquela doutrinação sobre, enfim, ADINs, ADPFs e tudo mais. Isso foi sempre uma tradição muito forte da UNB. E eu falei, caramba, tem faltando alguma coisa, especialmente quando você estuda fora, né? Você fala assim, cara, tem uma lacuna que para mim era dramática. Os alunos se formam em direito constitucional. E se formam bem. Eles têm um bom ensino de direito constitucional, estão numa baita universidade. Mas se eu perguntar para eles como é que é a Constituição da Argentina, eles não têm absolutamente ideia Por exemplo, sei lá, que é uma coisa fascinante. A pessoa da Argentina, ela é de 1853, reformada a última vez em 94. Uma história super bacana, mas que se você perguntasse isso para um estudante, não tinha a menor ideia. E aí você vai expandindo. Ou seja, você começa... Eu falei de Argentina, porque a Argentina é um país assim meio óbvio, está aqui do nosso lado, tem... Mas aí você começa a ver outras variáveis de análise, né? Então, indo para Europa, África, Ásia, assim, então, que é um universo infindável de tipos constitucionais, de desenhos constitucionais, super diverso. E eu, realmente, não estudo nada, absolutamente nada. E aí, foi daí que deu clique, eu comecei a falar, não, gente, vou começar a formar. Eu adorava isso, eu já tinha feito uma análise muito comparada na época que eu fiz doutorado. E eu comecei a avançar essa discussão com meus colegas e eu virei o professor de Direito Constitucional Comparado da UNB. E isso passou a ser uma disciplina que tornou-se importante, né? Ou seja, isso acabou sendo uma diferença da UNB também nesse ponto. Ou seja, você tem um curso de Direito Comparado, Constitucional Comparado, e aí abriu a cabeça para os alunos para uma forma de abordagem diferente. E uma lacuna que ela se reverbera muito até hoje. Só para avançar um pouquinho nesse ponto, não vou estender muito, mas a gente fez, está para publicar, eu e uma equipe lá, que é um pessoal maravilhoso do SEC, que é o Centro de Estudos Constitucionais Comparados, que eu coordeno, a gente fez uma pesquisa em que foi perguntando para os diretores, professores, e pesquisadores do CNPq, das principais universidades brasileiras, o que eles entendiam por direito constitucional comparado. Então a gente foi mais ou menos, e perguntando também como é que isso era ensinado nas universidades. Então a gente fez esse mapeamento empírico para exatamente entender o estado da arte do ensino de direito constitucional comparado no Brasil. E foi um negócio bizarro. Assim, muitas vezes há uma confusão, meio talvez automática, entre direito comparado e direito internacional, que está mais estabelecido, várias faculdades já têm curso de direito internacional há muito tempo. Mas quando você fala em comparado, não, em constitucional a gente ensina um pouco de Alemanha, um pouco dos Estados Unidos. Sim, isso é uma coisa mais ou menos óbvia, que são os países que geralmente a gente faz referência, mas não existia, de fato, uma preocupação. E era uma área super vanguarda hoje, que você tem um monte de gente pesquisando nisso. Tem, por exemplo, tem a International Society of Public Law, que tem conferências anuais espetaculares na área de comparado, tem livros publicados para as principais editoras do mundo sobre de comparado, analisando, e a gente não tem isso incorporado. Hoje são pouquíssimas universidades brasileiras que você conta nos dedos. Então, enfim, essa ideia de lacuna que existiu, eu meio que assumi um pouco isso nessa brincadeira na universidade, para não ficar mais um repeteco com base com outros colegas que já faziam muito bem as outras áreas. Eu falei, eu não vou voltar e falar de ser mais um professor para trabalhar esse tema que todo mundo faz, né? Eu falei, vou tentar fazer uma coisa diferente. E foi aí que eu fui para comparado e está sendo um prazer enorme. Enfim. E é isso, né? É uma demanda que ainda não é exatamente típica das cobranças, né? Sei lá, de concursos, essas coisas todas. Tem crescido, mas ainda incipiente, de forma muito incipiente. Mas tem caminhos da vida muito legais quando você segue para comparado, né? Então, é isso.
Eu acho o direito comparado, seja lá onde for, seja no direito constitucional, seja no direito administrativo, seja no direito civil ou qualquer outro ramo, muito desafiador, né? É muito difícil. Porque, claro, fazer aquela comparação meio tosca, né, de ler um artigo quinto, o equivalente ao artigo quinto, né, da Constituição Federal brasileira com o equivalente lá da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, do Japão, é relativamente simples, né? Você está analisando o texto em si, mas assim, há muito mais a ser explorado do que simplesmente aquilo, né? Então, é realmente desafiador fazer direito comparado.
É um segundo ponto também que também talvez espelhe muito. Na verdade, tem alguns aspectos que são interessantes quando a gente começa a ir para comparado, que talvez mostrem outras grandes deficiências do curso de direito. A primeira é que a gente não sabe nada de método, né, de pesquisa. Isso é uma grande verdade.
Exatamente.
Ao ponto de você ter várias dissertações e tese de doutorado que parecem uma petição inicial. Um negócio, a lógica, por exemplo, é muito comum a gente pegar projetos de mestrado, doutorado lá para avaliar, e você tem você pega um caso ou outro, tudo bem, pode ser sintomático, paradigmático, importante, mas a definição metodológica do porquê você escolheu aqueles casos, uma forma de cherry picking e tudo mais, no universo de 100 mil casos ao ano do Supremo, você fala por que esse caso ou não outro, e a coisa fica nessa. Ou seja, não é exatamente uma discussão metodológica, e o ensino de metodologia de pesquisa em direito não tem, né? Então, quando você começa a comparar, começou um problema. O Virgílio, lá da USP, ele tem um texto fascinante, que é de 2005. Eu passo meus alunos, chama Sincretismo Metodológico. Ele fala especialmente falando da Alemanha, né, que também ele teve essa experiência na Alemanha, fez doutorado lá em Kiel, e é uma pessoa fantástica. E a ironia que é bom de fazer, né? Ele tem essa característica da personalidade dele que eu acho fantástica. Ele pega exatamente textos de manuais de direito constitucional e aqueles conceitos que você pega em direito constitucional, sei lá, interpretação conforme, enfim, o pessoal está cansado de estudar, né?
Uhum.
As técnicas de interpretação constitucional, uhum, né? E aí ele vai pegando, assim, os manuais e aí ele joga exatamente essa lógica. Falou, ó, não tem nenhum caso sendo examinado aqui. É uma discussão teórica. Ou seja, a discussão se dá em plano teórico, mas não tem uma análise de fato do caso. E isso é muito impressionante, né? Então, a gente fala de vários conceitos constitucionais, importa esses conceitos, faz uma mistureba aqui com o que a gente eventualmente conhece da nossa tradição, e no final a gente tem uma coisa que é um sincretismo muito bizarro, muito curioso. Mas, enfim, isso não é um problema doméstico só no Brasil, a gente tem isso em outros vários países, a gente também, especialmente nas cortes constitucionais que fazem análise comparada, a gente também tem essas escolhas estratégicas de casos. E também, às vezes, não dá para a gente exatamente esperar que juízes constitucionais tenham domínio de metodologia de comparação, né? Até porque a deficiência não é só nossa, tem vários países do mundo em que isso também não é ensinado de forma mais cuidadosa. Mas metodologia de pesquisa é um primeiro grande problema que a gente se depara quando a gente vai trabalhar com direito comparado. Então, é uma coisa, por exemplo, no meu curso, eu faço uma boa parte da inicial e falo, galera, vamos entender aqui as variáveis.
Como fazer?
E toda comparação tem problemas, né? Porque a metodologia ela vai gerar vários problemas. Comparação, imagina, você falando de culturas diversas, enfim, tradições constitucionais, tradições jurídicas muito diferentes, mesmo que seja o mesmo sistema, a mesma tradição em alguma medida, mas mudou, a geografia já complicou, né? E esse detalhe é, ok, nós temos deficiências, mas a gente vai tentar trabalhar isso de uma forma que, pelo menos, a gente supra, ou seja, transparente na explicação dessas variáveis, né? Um segundo ponto, quando a gente vai para comparado, é uma deficiência que eu acho gravíssima no curso de Direito. E por isso que eu gosto tanto de comparado. Você tem um primeiro ponto que você... Essas deficiências que a gente localiza, e são sérias, eu acho que se estudar argentino ou estudar outros países, é sério, é algo sério. Mas não só isso, e metodologia também é algo sério, mas um outro ponto que eu acho que é muito sério é que a gente começa a se deparar, porque quando a gente começa a trabalhar de contextos jurídicos e contextos culturais, contextos históricos, a gente começa a perceber que você não consegue comparar outras realidades com a brasileira sem você ter um diálogo maior com a política. E é impressionante que o direito constitucional, geralmente, quando é ensinado da forma como nós ensinamos aqui no Brasil, de modo geral, é uma dimensão muito normativa. Então, a gente trabalha os direitos fundamentais, as teorias de aplicação do direito, as grandes teorias constitucionais, que são muitas vezes com essa característica fortemente normativa. E a gente fica discutindo assim, o conflito do parlamento judiciário numa visão muito normativa. Né? Contra-majoritário, não sei o quê, aquela coisa. Porque vem dessa tradição de formação nossa de direito constitucional com foco normativo, que é natural. A gente faz direito, a tendência nossa é estudar a estabelecimento normativo. Mas quando você compara, não dá. Ou seja, você vai falar de uma corte, sei lá, de um país que tem uma lógica política diferente, e os efeitos dessa lógica política sobre as cortes constitucionais vai gerar um impacto na forma de pensar a Constituição de um jeito diferente. E aí você começa a perceber que você precisa dialogar com a política. Então, o direito constitucional comparado, ele é muito ciência política. Ele é menos normativo em vários aspectos, mas ele é muito de entender o sistema político. Porque, e aí um outro detalhe que é interessante, enfim, vou avançando muito nas ideias, mas é que cortes constitucionais, elas agem simbioticamente com parlamentos. Então, esse é o primeiro ponto. Isso é empírico. Você começa a comparar os países, você começa a ver esses dados. Porque quando a gente fica só num plano de um país só, a gente tem uma amostragem mínima. Na verdade, não é nem amostragem, ou seja, é um país. Então, você começa a ter essas visões muito pouco, né, um foco muito num só país e não sabe exatamente o que se dá no mundo. Quando você começa a comparar, você começa a ver padrões, né? E esses padrões vão te dando alguns dados que você daí consegue perceber se a gente está fora da curva, se a gente está mais ou menos fora da curva, o que, que é isso. E aí você começa a perceber isso, essas conexões, por exemplo, política, direito. E aí você começa a fazer perguntas muito mais pontuais, que não são exatamente as perguntas que geralmente, quando você está num plano meramente doméstico, você conseguiria fazer, porque você passa, ainda mais na formação normativa, típica, você começa a acreditar em tudo, né? Ou seja, pega os livros de direito, ah, não, porque não sei o quê, o contramajoritário, não sei o que, aquela coisa. Eu falo, cara, não é bem assim. Quando a gente começa a ver outros países, a gente vê que essas situações são muito mais nuançadas, né?
Uhum.
E, então é isso. Então, esse terceiro ponto, né, o segundo, terceiro ponto seria exatamente isso, ou seja, o direito constitucional comparado, ele exige um estudo de política constitucional comparada. E aí a gente passa a ter uma forma de literatura, de lidar com a literatura diferente do que normalmente a gente trabalha em direito constitucional, o que acho que fica muito mais rico. Então as análises, por exemplo, você vai falar de teorias normativas, e eventualmente você vai trabalhar debate institucional com teorias institucionalistas, ou sei lá, no limite teoria dos jogos, que é uma coisa que a política faz muito. Aí você vai falar assim, ah, o Supremo ele é muito, ele interfere muito na política. Eu falo, interfere, vamos ver como se dá no mundo de modo geral. Essa relação parlamento-judiciário, a gente começa a perceber, será que é fora da curva, se não é fora da curva, ou se, aí você começa a ver métricas possíveis, né, porque você começa a trabalhar com outros tipos de abordagens empíricas que eventualmente você não conseguiria fazer somente com uma corte de referência, mas quando você tem várias você consegue, e aí você começa a estudar de uma forma diferente o direito constitucional, acho que abre a cabeça pra caramba.
Aqui você falou, foram pululando vários elementos na minha cabeça, sabe? Primeiro, esse elemento de método, né? Isso, de fato, a gente tem uma dificuldade acadêmica, institucional, generalizada, né, no direito em respeito ao método, talvez porque nós tentemos nos distanciar, em alguma medida, de outras ciências humanas, por assim dizer, né, fazendo essa divisão clássica aqui. A gente não aprende estatística na faculdade de direito, algo que nas humanas é uma coisa impensável. Nossa, você vai analisar a sociedade, não sabe fazer uma estatística? Pois é, mas a gente não precisa fazer estatística, né? É irrelevante metodologicamente no direito. Né? É uma coisa tão elementar, mas tão importante. Né? Eu sou suspeitíssimo para falar, porque eu, na época da faculdade de direito, eu fui monitor de metodologia do trabalho científico. Então, assim, e de fato, né? E a minha tese de doutorado ela é muito calcada nesse elemento metodológico. Ela é uma tese muito mais metodológica do que de conteúdo propriamente dito, né? E algo que destoa muito do que a gente está habituado a ver. E aí você foi falando aqui sobre esse elemento comparado e o impacto da política. Eu até aproveito para fazer um jabá aqui de um episódio anterior aqui do podcast com o José Arthur de Macedo Castilho, que ele falou sobre o federalismo e o federalismo pós-pandêmico, né? Eu acho que um dos grandes pontos que a gente teve ali foi como a jurisdição constitucional, durante esse período de pandemia, acho que foi um subproduto da nossa discussão muito mais, sabe? Não foi o elemento central, mas foi de demonstrar como esse elemento político estava extremamente presente durante as decisões do Supremo Tribunal Federal, durante o período da pandemia, a respeito do próprio alcance da norma constitucional.
Uhum.
E como isso está mudando ou não depois da pandemia, por conta da mudança ou não aqui desse conteúdo político. Então, o conteúdo político, né, de mãos dadas, eu diria, aqui com as decisões da Suprema Corte e também muito vinculado ao próprio parlamento. Essas decisões estão levadas ao parlamento. A gente teve recentemente aí a abertura do ano judiciário, isso ficou muito estampado, né, nos discursos do presidente do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, né, esses, para usar aquela expressão clássica, né, os freios e contrapesos desses elementos político-constitucionais, e isso eu acho que deve moldar em larga medida muita coisa do que virá daquilo que nós entendemos como direito constitucional, como constituição nos próximos anos, por força desses elementos de interlocução. É porque eu acho que isso está vinculado também, Juliano, muito com uma coisa assim, talvez meio que alceniana, né, da gente falar, não, o direito ele não pode ser política, porque daí a gente não está fazendo direito, né, a gente está fazendo política, o direito é diferente da política, como se o direito surgisse do chão, né, abre um buraco ali, sai direito. A gente esquece que, bem ou mal, o direito é um produto da política e a política é um produto do direito, vice-versa. Claro que aqui a gente amplia essa discussão muito, tô sendo bem pé no chão, né, bem restrito, mas esses componentes eles são de fato relevantes para quando a gente vai analisar o direito. E aí eu aproveito esse gancho justamente para trazer um pouco desse ponto central, que eu diria assim, que é da nossa discussão, que é o rule of law, né? E a gente já começa aqui, eu já jogo para ti de novo, perguntando, mas o que é esse rule of law?
Eu tive essa experiência, ano passado eu publiquei um livro pela Hart que chama The Rule of Law in Brazil. Né?
Aqui eu vou te tomar a palavra, aqui vou de maneira muito explícita indicar quem gosta do tema, o livro, eu dei uma olhada, muito legal. Algumas notas a respeito, e para quem gosta de aprofundar esse tema, vou fazer aqui o jabá para você, o livro, muito legal.
Na verdade, foi um desafiador para caramba, esse foi um livro super difícil, eu fui convidado por dois professores australianos para escrever essa, faz parte de uma série da Hart, eles convidam professores de diferentes países para escrever sobre o seu respectivo país. Então, por exemplo, o meu foi um dos primeiros, acho que o meu foi o segundo, teve os Estados Unidos, agora está saindo a Rússia. Deve ser muito complicado.
Um depois do outro.
Mas eu acho que é legal até fazer a ponte com o que eu havia falado antes. Que quando a gente fala de rule of law, você imagina, estou escrevendo esse livro em 2019, o Brasil passava num processo super complicado, acabou de eleger uma pessoa super complicada, e eu estava nesse universo de falar, como é que eu falo de rule of law nesse ambiente do incerto do Brasil, ou seja, um desafio que para mim era extremamente difícil. Eu falei assim, e eu falei para os editores, olha, vocês tenham certeza que eu vou precisar trabalhar de uma forma em que, em alguma medida, eu vou errar nas predições, ou seja, eu vou ter que trabalhar como, eu brincava como historiador do futuro.
Uhum.
Porque eu vou trabalhar com as premissas que eventualmente a gente sabe da história brasileira, mas ao mesmo tempo o futuro é muito incerto. A gente tem uma variação dos últimos anos do Brasil que ela é muito complexa. Eu já começava desde 2013, 14, eu estava escrevendo para um blog acadêmico que chama iConnect, que é um blog da International Society of Constitutional Law, da ICON. E eu estava, a cada dois meses, eu escrevia falando sobre política brasileira. Então, mais ou menos, política e o constitucionalismo brasileiro. Então, eu fazia isso, era uma coisa super legal, é um blog acadêmico, então, pequenos artigos, mas que tinha essa característica de conseguir acompanhar o tempo presente, né? Porque quando você vai mandar um artigo para uma revista, às vezes demora um ano e meio, e aí o mundo mudou. Eu lembro que eu publiquei um artigo em 2000 e mandei um artigo para a ICOM, foi mais ou menos 2015, finalzinho de 2015, e eu estava falando sobre exatamente a história das transições, mas alguma coisa eu sei que chegava na Dilma, e eu contava do processo político, estava em alguma medida falando lá, mas naquele momento não havia tido impeachment, né?
Uhum.
Bem, teve impeachment. E o artigo foi aceito. Foi publicado em 2017. Ou seja, rodou um ano e meio o artigo e nisso teve um Brasil se transforma de uma forma tal. Na hora que a ICOM fala, vamos publicar, eu falei, não, espera. Eu preciso mexer 40% do artigo. Mexeu muito. Aconteceu muita coisa desse um ano e meio. Então essa é uma característica que a gente lida muito no Brasil, né? Essa coisa de você mudar muito rapidamente. E isso se tornou frenético nos últimos anos. Então, essa experiência de você estar escrevendo para um blog já me deu essa percepção de que falar sobre rule of law num contexto de 2019, que era um momento, um turning point muito sério no Brasil, eu precisava trabalhar com o futuro de uma forma um pouco mais cuidadosa. Mas e qual foi a minha estratégia? O que a gente fala de rule of law, normalmente em direito, a gente vai pegar as grandes teorias de rule of law, especialmente ingleses e tudo mais, e aí você vai numa discussão sobre quais são os princípios que geralmente regulam, rule of law, previsibilidade, aquelas coisas todas, segurança, mas em N teorias sobre rule of law, e eu estava com isso na cabeça, tem traduções diferentes, quando você fala rule of law, por que eu falo rule of law, né? Porque o livro é um livro que foi escrito em inglês, e é uma coisa difícil de você traduzir para o Brasil, geralmente quando a gente fala para o português, a gente coloca isso como estado de direito, mas é uma tradução imperfeita, para vários, isso é uma discussão também infindável na teoria constitucional, você fala o que é rule of law, se é Estado de Direito, Estado de Droit, Estado de Direito, quer dizer, você tem um universo de tradições que já começam um problema comparado, né? E eu falei, cara, vou entrar nesse universo, vai ser um inferno. Você tentar encontrar um sentido, tentar traduzir, ficar preocupado com, sei lá, com um detalhe assim. Eu falei, nossa, vai ser um problema. E aí até que eu li um texto do Tchevorsky, que eu acho fascinante, que não me lembro exatamente o texto, mas era Lula falou alguma coisa. O Tchevorsky é um autor americano, Adam Tchevorsky, um professor que eu adoro, um cientista político. E como cientista político, ele joga isso numa dimensão menos normativa. Ele falava assim, cara, esse debate sobre o Lula falou, tal como juristas, não me lembro exatamente os termos exatos, mas eu até uso no meu livro os termos exatos para jogar o porquê que tá fazendo aquilo. Isso é um grande maluquice, é um grande, ou seja, os juristas entram numa pala, vamos dizer assim, tão louca sobre o debate do Lula falou, e aí ele vai colocar isso em termos um pouco mais frios, né? E eu achei aquilo fascinante, foi um choque de realidade, e acho que foi uma ponte para começar a falar sobre o Lula falou num outro jeito, sabe? Falei, cara, vou seguir essa dimensão mais... talvez que a política trabalhe. E aí fui numa outra dimensão mais concreta, nesse sentido de tentar encontrar outros elementos mais do jogo, enfim, que assusta às vezes um jurista, mas de fato entro mais num debate de teorias mais típicas da política, de escolha racional, teorias dos jogos, outras coisas mais, mas de algum modo focando na realidade brasileira. E aí o que eu tentei desenvolver, que é um pouco da minha perspectiva um pouco mais brasileira, vamos dizer assim, é que rule of law você tem que associar, especialmente em um contexto brasileiro, com desigualdade. Ou seja, esse é o primeiro ponto. Ou seja, o grande nó, o calcanhar principal do Brasil sobre o porquê talvez as ideias tradicionais do que nós chamamos de rule of law não funcionam talvez tão bem, está estruturado numa histórica relação de desigualdade na sociedade brasileira, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é porque o Brasil é um país de uma mentalidade autoritária. Então a gente tem dois aspectos que juntos eles geram um problema muito sério. Ou seja, uma tradição que é em grande parte da história brasileira focada em formas autoritárias de, né, governo, de, não só de governo, mas de relações sociais. Né? Mas que isso se alimenta também de uma desigualdade estratégica. Né? E aí você... A ideia no meu livro era trabalhar a partir dessa dimensão, esses dois focos, autoritarismo e desigualdade, e ver como isso impacta as instituições brasileiras. Aí eu vou, de fato, num debate de rule of law, porque rule of law, em uma medida, vou ter que falar de instituições, né? E aí a ideia no livro foi trabalhar os poderes, vamos dizer assim, de modo geral, tanto o sistema de governo, que é o presidencialismo brasileiro, entendê-lo de alguma forma. Atrevido, né? O jurista fala de presidencialismo, os políticos devem falar assim, ah, tá falando um monte de bobagem. Mas essa foi minha ideia, tentar brincar um pouquinho. E eu acho que tem uma coisa legal também, porque quando você tem uma bagagem normativa, às vezes você alimenta diferente também o debate, que às vezes a política é fria nesse debate, né? Eu acho que o legal você também tem vindo. O olhar do direito também traz um ponto interessante para equilibrar esse jogo. E porque não é tudo só jogo, estratégia, que às vezes tem essa coisa assim, essa política de você trabalhar isso muito como um grande jogo, né? E tem, mas o direito tem um papel, né? E por isso que o direito não é política. Né? Eu acho que esse é um ponto também. Senão tudo vira política. Não, tem diferença. Né? Mas no, ingênuo a gente pensar que uma coisa não alimenta a outra. Mas que tem diferença, tem. Tem uma barreira aí que a gente tem que trabalhar, que senão a coisa complica. Né? Mas eu tive essa preocupação de focar nas instituições, aí basicamente o presidencialismo brasileiro, o parlamento brasileiro, né, o sistema judiciário brasileiro, e falar do futuro, né, o sistema internacional brasileiro, o sistema de direito internacional, como é que isso tem uma relação com o rule of law brasileiro, mas também o futuro, ou seja, o que está acontecendo no Brasil. Eu escrevi o texto que foi mandado para a editora em maio de 2022, imagina. 2022. Eu não tinha, meu futuro era, a gente estava no meio eleitoral. E era um jogo realmente assim, eu falava, vou para os dados. A minha informação que eu tinha naquele momento, eu tinha os dados. E quais são os dados para quem está trabalhando no futuro? Eleição, dado eleitoral. Vamos ver o que as pesquisas estão falando, né? Então foi mais ou menos com isso, eu fiz uma aposta, deu certo. Foi uma aposta de dado, né? Eu falei assim, pelo que os dados que eu tenho agora, mas eu coloquei isso para o leitor, né? O capítulo 8º, que é o último, exatamente tentando falar, cara, o que vai acontecer com o Brasil nas diferentes cenários. Eu coloquei os diferentes cenários, a partir das premissas passadas, e fui jogando. Né? E foi, eu acho que deu certo do ponto de vista do chute, né? Do chute científico. Mas arrisquei. Eu até brinquei com os editores, falei, ufa, foi realmente assim, eu podia ter feito o livro, desse um movimento diferente, a gente teria um... O último capítulo, ele estava meio complicado, né? Mas, de qualquer modo, é interessante essa brincadeira, porque falar de rule of law, para mim, nesse contexto de crítico de Brasil em diferente momento, em todos os aspectos, né? A gente estava muito num momento... Nós, como jornalistas, a gente conversa muito, né? A gente troca figurinha, a gente tem nossos grupos de WhatsApp para conversar sobre o que está acontecendo no Brasil, a gente bate papo, e é uma coisa super legal, a gente tem esse universo, e é interessante a gente ver as leituras também desse momento, né? Uns têm uma leitura X, Y, Z, mas essa percepção de crise era generalizada, né? Então a gente tinha essa compreensão e o livro tenta... Eu até tinha um olhar um pouco mais otimista do que alguns colegas. Eu falava que o Brasil tem problemas seríssimos, mas o Brasil tem sinalizações muito positivas também. Ou seja, quando a gente compara na história, quando a gente compara na América Latina, quando a gente começa a comparar com o mundo em vários aspectos, o Brasil também não é... A gente tem que olhar um positivo, tem alguns pontos interessantes. Acho que até a nossa história mais recente vai mostrando em alguns aspectos como esses movimentos se dão, né? E isso foi legal. Eu acho que no final do livro eu tive uma percepção de um pouco mais de fé.
Juliano, dois aspectos aqui que você tratou me chamaram a atenção. Um aspecto, assim, um olhar para o passado e um olhar para o futuro. Acho que eu vou dividir esses dois aspectos, né, para que você possa trabalhar. Primeiro, o aspecto passado. Você falou de causas, né? Assim, com perdão de dizer o que você disse, né? Discutir com o autor, falar o que o autor diz na cara dele, né? Então, assim, mas eu consigo ver como dois elementos causais, né, a gente pode estabelecer nesse discurso, que é o fato de termos uma tradição autoritarista e um elemento de desigualdade social muito drástico, que distinguiriam esse rule of law brasileiro do rule of law que se pensa lá fora. Agora, em termos de consequência, o que que isso gera de distinção? Então, quando eu pego um país que não tem essa tradição autoritarista ou um país que não tem esse nível de desigualdade como nós temos, como é que o tratamento do rule of law se dá de maneira diferente de lá para cá? Por que que isso gera um efeito distintivo na análise do rule of law? Por que que eu não posso simplesmente olhar lá que os alemães estão falando sobre rule of law e falam, não, mas é a mesma coisa. Traduz para o português que está resolvido.
Eu não diria que a desigualdade é um traço distintivo para pensar rule of law do Brasil, né? Eu acho que se fosse qualquer país, a desigualdade, um fenômeno é um... O que eu quero colocar é que a desigualdade é um ponto central da ideia do conceito de rule of law, independente se é Brasil ou não, mas no Brasil isso impacta muito, né? E o autoritarismo também, né? Então, quando você vai trabalhar, enfim, um exemplo curioso, a gente tem um curso aqui na universidade que a gente faz com a Southern Denmark University, que é Dinamarca. Então, estou falando de Dinamarca, um país super desenvolvido, organizadíssimo.
Mais diferente do que o Brasil,
exatamente,
não tem como.
E é muito legal, porque o curso é sobre o rule of law. Então, é uma parceria que a gente faz da Dinamarca com África do Sul, Geórgia e Índia. Então, e o Brasil. Né? Então, somos quatro. É cinco, na verdade, quando a gente não marca cinco. Então, nós trabalhamos com essa. A gente faz uma discussão sobre o rule of law nesses contextos. E é muito interessante que a gente começa a perceber, né? Dinamarca, essa pergunta aqui, como é que seria diferente num país como a Dinamarca, né? E eles, os dinamarqueses, os professores vieram aqui na UNB há um tempo, eles vêm todo ano para dar uma introdução nesse curso. É um curso que a parte online, porque obviamente eles não estão aqui o tempo todo, mas eles vêm para o Brasil para começar. E uma das primeiras coisas que eles fazem no quadro é projetar, pedir para os alunos, é falar as palavras com que eles mais associam o rule of law. Né? Ou pelo menos o que talvez mais incomoda, condicional, sei lá, em cada país. E eles fazem depois essa comparação de palavras. E é muito sintomático, no Brasil, de fato, a palavra desigualdade, ela explode. Sabe aqueles softwares que vão colocando as palavras no crescendo?
Aham, tamanho.
E então, eles usam software na aula, os alunos no notebook vão colocando o que eles, né, pensam, e as palavras vão aparecendo assim, e realmente cresce a palavra desigualdade. E eles falam, quando eles fazem esse mesmo experimento na Dinamarca, a desigualdade praticamente não aparece. A palavra aparece muitas vezes em imigração, conceitos que são terrorismo, coisas que passam totalmente fora do nosso leque de problematização sobre o rule of law, né? Então, é muito curioso, lógico, tem uma questão de história, cultura e tudo mais, mas, obviamente, talvez eu falar de Rule of Law com um debate sobre desigualdade na Dinamarca seria uma coisa meio curiosa, embora eu acho que seja um fator também, mas talvez de não tão impacto. E tradição autoritária também, né? Mas acho que os problemas de funcionamento institucional, em alguma medida, também espelham isso, né? Se você pega... Uma coisa, assim, comparado que a gente aprende, eu acho que... É que os países conversam. Eles podem ser muito diferentes, mas os graus de funcionamento institucional, eles têm muitas conexões em diferentes aspectos. Eu morei muitos anos na Alemanha. Você vai reparar, talvez o foco da desigualdade não seja exatamente os focos que normalmente a gente trabalha no Brasil no sentido tradicional. Mas existem focos de desigualdade. O sistema institucional ele responde a grupos de imigrantes turcos de forma diferenciada com o alemão nativo. Né? Ou seja, e isso é um impacto institucional. Né? Surgem outros problemas, mas isso é um problema também deles. Né? Então, agora, a máquina gira diferente, às vezes, exatamente porque essa já se venceu um ou outro desses fatores melhor do que nós. Né? Então, existem instrumentos institucionais de proteção em relação a essas causalidades. Vamos ver a Alemanha. A Alemanha teve passado nazista. Então, isso é um detalhe super importante da história alemã. Então, você vai estudar direito constitucional na Alemanha, você passa por isso. Você tem que estudar essa história horrorosa da Alemanha. Mas que a Alemanha reage, como é que a Alemanha reage a esse sistema, a esse passado, ou a esse momento da história? A Alemanha é um país parlamentarista, ou seja, era parlamentarista também pré-guerra, na Segunda Guerra Mundial, né? E esse elemento, e a gente sabe que a história de Hitler está relacionada na ascensão de Hitler dentro da estrutura, inclusive do próprio parlamentarismo alemão. Quando você tem cabe o nazismo, você tem o processo de desnazificação, você tem esse momento pós, né, Estados Unidos, Inglaterra, enfim, França estão ali, tem uma discussão de como é que vai ser a Alemanha pós-guerra, a Rússia, né, a União Soviética na época, mas você tem essa formação de como eu consigo talvez fazer um desenho constitucional que traga algumas proteções em relação ao espaço autoritário. E isso é muito interessante, quer dizer, a experiência autoritária da Alemanha trouxe para o constitucionalismo alemão estratégias de design constitucional mais protetivas em relação ao risco de um ressurgimento autoritário. Então, a experiência autoritária da Alemanha trouxe, de alguma forma, algum aprendizado institucional. Tá? Tanto que hoje você vê, por exemplo, o surgimento da Alternative für Deutschland, que é o grande partido de extrema-direita alemão, e você compara com o movimento Le Pen na França, tudo bem, são sistemas diferentes, um é semipresidencialista, um sistema parlamentarista, mas embora a FDP tenha crescido e está crescendo na Alemanha, o acesso deles ao governo federal, vamos dizer assim, é mais difícil. As cláusulas de barreira, toda a estratégia de proteção, exatamente, você tem mecanismo até da própria Corte Constitucional barrar partidos, que acontece mais, não acontece tanto, não acontece de fato, mas pode acontecer. Mas você tem mecanismos institucionais que foram transformando a Corte Constitucional, o sistema parlamentarista alemão, mais protegido em relação a esses movimentos mais extremistas, como um aprendizado pós-guerra. Né? E outros países não passaram, não tiveram esse aprendizado institucional de algum modo. Estou falando que a Alemanha é perfeita, muito pelo contrário, tem N problemas. A gente está vendo o crescimento da extrema-direita, está muito presente hoje na Europa, isso é real, inclusive na própria Alemanha. Mas isso é interessante para a gente entender que isso é um fator que, ou seja, o rule of law no contexto alemão teve um avanço na discussão, né, exatamente para você proteger uma dessas causalidades. Né? A questão da desigualdade talvez é uma questão econômica, histórica, ou seja, é um país rico. Então isso acaba sendo um fator que impacta menos, talvez, no sentido como no caso brasileiro, que é um país que você tem a desigualdade de uma forma mais clara.
E isso, Juliano, aqui vou te interromper, porque a gente tem também... Estou me arriscando bastante aqui, mas nós temos uma discussão a respeito de como barrar esse elemento autoritário também no Brasil por força do regime militar e a Constituição Federal de 1988 que vem, né, eu não vou dizer que é um certo backlash em relação ao regime militar anterior, mas que em alguma medida é também uma certa resposta, né, de preservação de certas garantias constitucionais, direitos individuais em face do Estado, justamente para tentar blindar de uma eventual... um eventual novo golpe, né? Isso voltou à pauta em alguma medida muito recentemente. por força dos movimentos que tivemos aqui no Brasil. É, mas dentro desse desenho institucional, dentro desse rule of law, você enxerga essa diferença muito grande em como o rule of law alemão, já que a gente está falando aqui desse desenho alemão, né? Ele criou um desenho institucional diferente em relação a como lidar com esse autoritarismo, comparando com o Brasil, porque a gente está falando de dois autoritarismos completamente diferentes, de origem diferente, né? Você mencionou a própria origem do movimento nazista surge, em alguma medida, com o parlamento, né? Dentro, né, do parlamento. É, e no Brasil a gente tem um autoritarismo que vem de um lugar diferente. Então, mesmo quando se trata de uma situação em que eu posso aproximar, né? Olha, eu tenho dois movimentos autoritários, mas por força da estrutura social e da estrutura do próprio movimento serem muito diferentes, o próprio rule of law também é muito diferente?
É, o Brasil... A gente tem que pensar o seguinte, movimentos constitucionais, eles são, em grande medida, conservadores, né? Ou seja, porque a barganha ela é complexa, né? E essa é uma dificuldade que a gente, às vezes, trabalha no sentido talvez mais revolucionário que a gente quer de um movimento constitucional. O Chile acabou de passar por essa experiência, ou seja, você tem esse problema do querer e do que deveria ser, mas a realidade ela é mais complicada. Ou seja, a gente tem... Eu lembro quando o Chile começou essa discussão sobre nova constituinte, que é um problema que eles sempre tiveram. Ou seja, eles têm é um país que se desenvolveu de alguma forma, mas que tem essa mancha na história de uma constituição que foi feita durante o período Pinochet, uma comissão Ortúzar, que é uma comissão muito, ou seja, que tem esse passado com Pinochet muito claro, liberal no sentido de você, ou seja, foi um experimento, né, do consenso de Washington, essa ideia de você ter, enfim, não vou entrar muito em detalhe econômico aqui, mas de qualquer forma você tinha essa característica, o Chile é um experimento econômico, esse liberalismo extremado. E é uma cidade dividida, ou seja, até hoje no Chile, se você fizer uma enquete, você vai ver que tem muitos ainda saudosos do Pinochet, outros que já, obviamente, bastante progressistas no sentido. E um experimento constitucional não deu certo da forma como se queria, ou seja, quando a esquerda, especialmente, assumiu a primeira parte da Constituinte, a Constituição tinha mais de 400 artigos, era uma Constituição bastante extensa, muito interessante, muito vanguardista em vários aspectos, mas... Uma sociedade que é estruturalmente conservadora, cujo divórcio seja muito mais recente do que a maioria dos países da América Latina, né? Ou seja, que tem uma história conservadora mesmo. É muito difícil que ele passar. Eu estou falando isso, e depois quando foi para a extrema-direita, ou seja, para a direita, quando a gente teve o segundo movimento constitucional, aí também você também não passa, porque você também é um outro extremo, no outro sentido.
Exato.
Mas eu acho que isso é muito sintomático também quando você faz um movimento constitucional que ele é meio afastado das próprias instituições parlamentares tradicionais, ou seja, é muito difícil movimentos constitucionais que se dão ou surgem fora da estrutura da política tradicional. Tá? Isso aí, por exemplo, tem um caso da Islândia, você olha assim, a Islândia, um país pequeno também, que foi mais ou menos crowdsourcing, fazer uma constituição nova, depois da crise de 2009, né, ou seja, que teve em 2009, a Islândia foi um dos países que sofreu isso bastante, mas também não deu certo, porque também foi um movimento fora do sistema parlamentar. Né? Então, essa é a primeira premissa importante, porque a gente trabalha com a noção, ou seja, tem todo o movimento constitucional, trabalha muito com o que a gente chama de racionalidade do medo. Ou seja, aquelas pessoas que têm uma vantagem econômica, uma vantagem, sei lá, de vida, sei lá o que se pode falar, elas vão fazer o que for para proteger seu quinhão. E passa por cima, isso não tem muito... E, então, a barganha, ela se faz. Então, processos constitucionais, eles são, em alguma medida, conservadores, em alguma medida. Ou seja, você consegue fazer progressos, e é bom que se façam progressos, mas eles vão sendo de forma incremental. Né? O processo se dá nessa forma. Quando se fez a Constituinte Brasileira, é interessante isso. A gente sai de uma ditadura, e isso é um fenômeno que não é só no Brasil, isso acontece em outros países também. Quando a gente sai de ditaduras, e na América Latina isso é a regra, tá? Com exceção da Argentina, eu poderia dizer especialmente, porque a Argentina, quando se faz a transição política da ditadura para a democracia, teve a Guerra das Malvinas. E a Guerra das Malvinas, ela queima os militares, ela coloca os militares numa situação bem... Porque, enfim, fizeram horrores na ditadura, uma ditadura horrorosa, e fizeram aquela maluquice de ir para a guerra com a Inglaterra. Né? Então, aí perde a guerra rapidamente, e aí os militares saem claramente, né? Então a Argentina, ela lidou mais fortemente com a questão militar, porque isso era uma pauta do dia. Né? No caso brasileiro, o que é interessante, quando a esquerda assume e os partidos, né, que, especialmente, lembrando que a Constituinte brasileira ela é parlamentar, ou seja, os próprios parlamentares que estavam ali, eles formam a Constituinte. Havia uma discussão sobre Constituição exclusiva, uma Constituinte própria, mas acabou sendo a Constituinte, sendo o parlamento brasileiro. Então era um grupo parlamentar que estava ali, muitos da antiga Arena, né, o novo MDB, aquela coisa, o MDB, enfim, novo, mas enfim, estava surgindo ali, e os partidos, enfim, já haviam se separado de uma forma um pouquinho antes. Quando a gente para olhar, a discussão militar ela é colocada quase num patamar menor. A discussão era como a gente vai pensar a saúde, né? Como a gente vai pensar a educação, ou seja, os grandes temas que, de certa forma, interessava aquele momento democrático. E esse debate, embora fosse importante naquele momento, a barganha se estabelece. Né? Então os militares ainda vão forte para a Constituinte de alguma forma. Tanto que Moreira Alves, quando abre a Constituinte, ainda dá essa ideia de continuidade, né? Havia essa discussão, nós estamos passando o bastão, agora a gente estabilizou o país, agora podemos virar uma democracia, uma loucura, né? Como se você estivesse passando... Mas enfim, esse discurso ele aconteceu, ele se manteve durante muito tempo. Então, a gente não resolveu. Ou seja, a tradição autoritária brasileira, nesse ponto, pelo menos do ponto de vista do texto constitucional, ela ainda é uma de permanência muito grande. O artigo 42 é um caso clássico, que a gente teve essa permanência de alguma forma, enfim, numa leitura democrática do artigo 42 não tem que falar, ou seja, exército, forças armadas não tem que dar intervir em nada em relação de botar ordem na casa, isso não faz o menor sentido. Ou seja, se a gente entende a Constituição no sentido, de fato, como é uma Constituição democrática, não tem outra leitura a não ser deixar claro que militares estão sob mando do governo civil. Mas tem uma redação que, quando se quer pensar estrategicamente no sentido, ela pode dar esse tipo de coisa. Isso foi pensado, não foi, acho que à toa, né? Ou seja, tem um ponto ali. Enfim, N questões que a história vai mostrar, uma certa passividade em relação ao que teve, uma ideia de que o brasileiro ele se acomoda à transição, e que o Supremo, depois que vai trabalhar ali na anistia, isso volta muito forte. Aliás, um dos votos mais curiosos, um dos casos mais curiosos do Supremo Tribunal Federal, de 2011, né, em que você volta esse debate sobre anistia, e é interessante que você pega no voto questões muito curiosas que demonstram muito dessa mentalidade autoritária, diria, ou seja, do Brasil, mas sob uma roupagem de uma barganha que foi bom para a pacificação social. Né? Votos, né? São vários dos ministros, Gilmar, enfim, a gente tem esse voto bem desenhado na ideia de você buscar uma história da pacificação. Discurso daquela época, da anistia, feito sentido, não sei o que, não sei o que, né? Uma leitura originalista, até, muito problemática no meu entendimento, né? E que, de certa forma, reverbera um pensamento que é muito generalizado no Brasil, ou seja, essa ideia de que a história brasileira ela é de passar pano. Essa ideia.
Continuidade
é
não de ruptura.
É que a gente é uma coisa que nós conseguimos conversar, a gente negocia e a coisa vai. É um problema. Eu acho que a gente podia enfrentar melhor isso. A gente não consegue enfrentar isso. A gente não consegue enfrentar isso até hoje. A gente vê isso... E é uma coisa muito complexa, né? A gente estava... Eu estava agora num evento na Inglaterra, muito interessante, um colega meu chileno, Sérgio Verdugo, um cara fantástico. E a gente estava discutindo num workshop muito legal. E ele falando assim, poxa, mas... Como é que está agora, né, esse contexto brasileiro, depois de tudo, não sei o quê? Ele falou, cara, é interessante isso, porque a gente trabalha agora com uma visão, ou seja, ainda volta, você vê que a questão militar ela não se resolve, né? Ela está ali, muito latente, a chance está ali, mas ela se acomoda. Uma coisa muito curiosa, a gente tem uma história de medo demais de enfrentar esse problema, né? E eu queria entender as razões, talvez, antropológicas, que seja, lógico, eu não sou especialista em questão militar, tem gente com melhor que eu. Mas isso é uma coisa interessante. Quando a gente estava discutindo, enfim, durante o governo Bolsonaro, todas essas discussões que estavam acontecendo no Brasil, aquela coisa toda, entre nós, constitucionalistas, mas havia muito essa discussão sobre o que é o militar naquele contexto. Né? E alguns colegas meus, fantásticos pesquisadores, mas eu lembro das discussões, falava assim, cara, vai, é um perigo, aquela coisa, um medo profundo do que estava acontecendo em relação exatamente pela potência da história do militarismo no Brasil, que sempre estiveram presentes na história brasileira, né? E é engraçado, eu estava escrevendo esse livro nessa época, eu falava assim, é sério, é um problemaço, mas é uma coisa que a gente tem que talvez entender, saúde.
Obrigado.
Que a gente tem que entender até que ponto esse medo, ele é um medo inercial, que eu digo, é porque a gente sempre teve medo, e por isso a gente não enfrenta. É uma coisa que eu queria entender. Porque eu sempre, talvez uma ingenuidade minha, eu não colocava essa força nessa potência que se tem em relação à expectativa de eventualmente os militares ter essa coisa toda, né? Eles são, acho que é um problema na história brasileira, mas eu falava, a gente podia enfrentar, a gente pode enfrentar, né? E sempre tem essa discussão, a gente não pode enfrentar. Enfim, isso é uma da tradição da autoritária brasileira que eu falo no livro, mas é uma divergência muito clara entre constitucionalistas, né? Eu sou mais talvez daquele grupo que eu falava o seguinte, a gente pode, a gente deve, mas a gente nunca enfrenta. E eu, talvez, o receio de que isso não fosse... Ah, estou viajando um pouco, mas é entender que essa é uma coisa latente na história brasileira que a gente está toda hora rememorando. Eu não sei, não que isso não tenha em outros países, não que isso não tenha na Alemanha, em alguma medida, não no mesmo sentido, né? Acho que claro, eles enfrentaram isso melhor que a gente. Mas tem vários países que não enfrentaram isso também, né? E que volta e meia tem isso. A gente tem que dizer o seguinte, a América Latina é a região do mundo em que você tem a tradição de golpes militares mais acentuada. Que crises constitucionais, elas, se você fizer uma análise comparada de volume, é muito forte, né? A região do mundo tem essas características muito claras. Então você vê que talvez a questão da desigualdade e autoritarismo estão atreladas. E eu acho que o militarismo também está atrelado a essa discussão da desigualdade. Até que ponto o que gera mais violência para a gente, porque eu acho que o militarismo é talvez essa institucionalização da violência, em alguma medida, inspirada nessa desigualdade histórica brasileira. Né? Eu acho que a gente, talvez, da mesma forma que não entenda, não consiga enfrentar tão bem a desigualdade, talvez a gente tenha uma dificuldade de trabalhar essa institucionalização da desigualdade por meio do militarismo. Estou viajando, mas isso é uma coisa muito curiosa nossa. A gente não consegue enfrentar.
E Juliano, aí aqui eu pulo para a segunda parte lá que eu mencionei para ti, né? Acho que tem dois elementos, um olhando para o passado e um olhando para o futuro, né? Você mencionou que mais ao final da tua obra, lá no oitavo capítulo em especial, você, né, tenta fazer essa história do futuro. E isso foi lá, parece tão perto e tão longe ao mesmo tempo, né? Lá em 2022, e lá você estabeleceu algumas premissas e algumas conclusões, né, daquilo que viria dentro dessa perspectiva do direito constitucional comparado e do que aconteceria nessa seara constitucional brasileira. O que que virou e o que que não virou? O que que você acha que, se fosse reescrever hoje esse capítulo, teria mudado, ou o que que eu carimbaria de novo com é isso aí mesmo?
Legal essa pergunta, Paulo. Na verdade, bem, naquele momento eu colocava o cenário Lula ganha, Bolsonaro ganha, o que vai acontecer com o Brasil? Basicamente isso, tentando trabalhar a partir do passado, né? É muito importante também entender que a minha preocupação no livro não foi tentar trabalhar a história recente somente, né? Eu acho que o Brasil tem uma história, isso é um ponto de inflexão importante na história brasileira, mas enfim, não dá para falar de rule of law de 2019 para cá. Acho que a história brasileira tem N variáveis, mas era um ponto importante. Então o capítulo 8º é o capítulo da história presente, né? Mas o historiador do futuro, porque eu não tinha o futuro para conseguir pensar até que ponto as premissas passadas elas se replicariam dali para frente. Muito difícil, foi um capítulo muito difícil, mas é o capítulo mais denso do livro. O capítulo eu estava doidão, tentando encontrar N causalidades, explicar alguma coisa. Mas, engraçado, se eu reler meu livro hoje, talvez, assim, tem questões que a história já passou, né? Ou seja, já teve eleição, a gente já tem um momento pós, né? Já com o governo Lula, o que está acontecendo, os prós, o que aconteceu, o que eventualmente poderia acontecer, não aconteceu. Já tem algumas centralizações interessantes. Mas vamos lá, tentar encontrar da minha análise sobre, talvez até comparando, que eu achei uma coisa interessante, né? O primeiro ponto é que talvez uma lição importante é que é política, né? A política, bem, não, a gente trabalha muito polarização, sintomas da política tradicional, da política atual, isso de fato aumenta. Tem um autor, que eu gosto muito, americano, chama Zachary Alkins, ele publicou um livro, Democracy in Crisis, que é um livro que saiu pela Oxford. O capítulo dele é muito interessante, ele trabalha com dados empíricos, e ele fala isso, esse é o ponto. Ou seja, ele fala, será que o céu está caindo? Será que o mundo hoje é menos democrático do que recentemente? Será que ele vai fazendo os gráficos dos países, o Brasil realmente dá uma queda curiosa, mas ele vai mostrando que ele é um especialista em Brasil, ele gosta muito do Brasil, inclusive. É interessante, o Zach é um cara que gosta, veio para o Brasil, gosta de fazer pesquisa empírica, fala português.
Ah, olha só.
Ele joga um pouco essa discussão. A polarização, de fato, é o grande calcanhar do futuro, né, do debate. E aí, voltando para essa conversa que eu tive com esse amigo chileno em Oxford em 2000, ano passado, na Inglaterra. E a gente estava aí ele falando assim, a preocupação dele é, mas de novo, um terceiro mandato, como que a gente vai ter Lula, como que vocês trabalham com essa dimensão? E ele está com Boric lá no Chile, e nessa discussão da nova Constituição chilena e tudo mais. E foi muito interessante, porque eu falei o seguinte, cara, a gente pode obviamente ter N questões, mas é interessante que depois de um período de confrontação, o que é melhor? Né? É você trabalhar a barganha, que esse é um ponto interessante, nesse momento atual, e você compõe de alguma forma, mesmo que a composição às vezes não é a que a gente queira, né? Mas enfim, uma composição possível, numa dificuldade que estava claramente se desenhando. Ou você vai de alguma forma um pouco mais confrontacional, um pouco que o Boric fez, talvez. E achando era um conto interessante, que eu falo assim, cara, porque, bem, vocês não passaram por essa experiência, mas vocês tiveram Katz também lá na eleição, que é um cara que está ali namorando, assumiu o poder no Chile, né? E como é que você pensa isso, do ponto de vista político, né? Eu acho que é um aprendizado interessante, ou seja, se você trabalha, eu estou pensando no futuro, né? As variáveis que a gente tem que pensar são as seguintes, eu acho que o que seria ideal do ponto de vista brasileiro, que de fato a gente tem. Aí estou no meu texto. Eu vou tentar trabalhar um pouquinho. Ou seja, idealmente, você tem que ter um aprendizado institucional da experiência. Então é muito importante que depois de uma experiência dramática, vamos dizer assim, você consiga construir ferramentas institucionais de proteção funcional, né? Em boa medida, e é interessante porque você às vezes consegue fazer isso de forma mais neutra até. Porque geralmente o sistema político, depois de uma questão mais confrontacional, ele tende a se desenhar para se proteger de alguma forma. Então você vai ver, a Corte Constitucional ela vai querer se proteger. O próprio sistema parlamentar não fica satisfeito. Ou seja, o parlamentar não quer ir para a linha de batalha, ele quer conversar. Um bom parlamentar, ele conversa. Ele vai e joga, às vezes, até discretamente. Né? Ou seja, do ponto de vista da estratégia da política. Né? Ele vai, ele conversa, ele barganha, ele faz esse movimento, essas são as raposas. Né? Não aparece muito na linha de frente, mas a negociação se deu. Talvez não seja, e certamente não é a mais transparente, não é, talvez, muitas vezes não a mais republicana, mas o parlamentar estratégico, ele não quer muito aparecer na barganha. Né? Da mesma forma, as cortes constitucionais, elas também, de alguma forma, elas não querem parecer demais políticas, né? Mas elas barganham. Né? Então, é interessante que o sistema político e jurídico, constitucional que seja, ela vai querer compor. Então, um momento depois de uma crise, o sistema político e constitucional, ele tende a abraçar a mudança institucional se ela se transforma de um ponto de vista mais neutro. Então, você consegue conversar, por exemplo, pequenas mudanças constitucionais que você talvez consiga fazer para proteger o sistema, mas que não é uma discussão partidária de esquerda e direita, é o sistema perceber, cara, a gente não quer isso de novo, vamos nos proteger. Então, idealmente, é isso que você tem de fazer, um pouco que a Alemanha fez, alguns países fizeram, de você construir mecanismos de proteção. Né? Neutros, que se você falar neutro, não sei, mas que você, de certa forma, que o legal do desenho constitucional é que você consegue construir experiências comparadas até de outros países que você, de certa forma, vai conseguir movimentar isso. Agora, idealmente, você vai até onde vai, né? Ou seja, o sistema político, ele... Agora, por exemplo, no caso do Brasil, você teve o 8 de janeiro. O 8 de janeiro é uma oportunidade no sentido de você unir forças contra o autoritarismo, né? Nesse sentido, né? Obviamente. Estou falando assim, você tem uma reação institucional forte ao desastre que foi construído, né? Então, é uma oportunidade que você tem de construção institucional, né? Que às vezes você eventualmente perde. Então, naquele momento, quando eu vou pensar o Brasil hoje, pensando no Brasil hoje, eu acho o seguinte, eu acho que a gente está respirando. Ou seja, para nós constitucionalistas, especialmente, é uma das profissões mais loucas, né? Cientista político, constitucionalista, a gente sabe que em momentos de crise democrática, a gente desespera, né? Dá uma calma, né? A gente dá uma calmaria. Você acorda. Eu brinco muito que eu, assim... Do hora de comparado, então naturalmente a gente lê muito, sei lá, revistas internacionais. Tipo, revista mesmo, sei lá, eu gosto muito de ler The Economist. The Economist é uma revista que, N questões que sou contrário, mas é uma revista séria. Então, eu tô lendo sobre, sei lá, tava lendo hoje sobre o que tá acontecendo, sei lá, em Taiwan, né? Cara, a gente não fez isso durante 4 anos. Um gasto de energia. Eu estava falando com um amigo meu, Emílio, professor da FMG, um cara fascinante, brilhante. E eu falando, Emílio, cara, 4 anos de energia. A gente não está conseguindo falar de outra coisa. Isso é tão bom. Ou seja, eu brinco quando eu fiz minha tese de doutorado, eu tinha já Jacques Derrida. Cara, isso era impossível. E isso é uma sensação de muito alívio. Você poder respirar, com todos os problemas que ainda temos, a gente está cheio de problemas, com N críticas que a gente possa fazer ao governo, que seja. Mas é a possibilidade de respirar é uma coisa importante. Então, eu achei uma das coisas interessantes do direito constitucional quando a gente passa e aprende para o futuro, é que se a gente está conseguindo pensar e ler um texto sobre Taiwan, é um bom sinal, né? Eu acho que essa é uma sinalização importante, né? A gente começar a falar, vamos ler outras coisas. Bem, também ali é um debate sobre crise democrática também. Eu acho que o risco da China, aquela coisa toda. Mas é um outro mundo, está distante da gente. E a gente, sabe, a gente lê aquilo com uma curiosidade. A gente não tem outras preocupações. Tem várias, mas essa é uma preocupação que a gente tem tempo para pensar o mundo, né?
É verdade. E, Juliano, com esse início de calmaria, eu vou até acalmar cá o nosso debate, está muito interessante. Aqui você me chamou a atenção, inclusive, de um tema, que é um tema que eu pretendo desenvolver num podcast futuro. São algumas discussões interessantes que a gente tem, que saíram daqui. Isso só mostra como esse debate é rico e como o direito comparado é importante. E num lugar que, às vezes, a gente não pensa em fazer direito comparado, que é o direito constitucional, né? Eu acho que a gente tem... alguns âmbitos, assim, que o direito comparado é muito frequente, o próprio direito internacional é diferente, mas é um grande direito comparado, se for ver, isso é muito comum, mas quando a gente pensa no direito constitucional, a gente é muito bairrista, talvez, para utilizar um pouco essa expressão, e é interessante ver, né, como há espaço para isso também. E, assim, quero agradecer demais por ter aceitado o convite, por ter disposto do teu tempo aqui. A gente estava conversando em off, né, como às vezes é complicado esse, conseguir colocar tudo na balança aqui, e você ter aceitado o convite foi um grande prazer, uma grande honra.
Paulo, foi um prazer. Enfim, várias coisas que a gente falou, eu acho que... Mas aí vai o recado isso, gente, vamos estudar direito constitucional comparado, que abre a cabeça.
Ah, vale a pena.
Vale,
né?
A pena, gente. Isso é importante.
Bom, obrigado mais uma vez. E quero lembrar aí para todo mundo que nos acompanha, né? Eu sempre gosto de encerrar o nosso podcast. Eu podia agradecer longamente ao nosso convidado, mas por que não uma ofensa gratuita, né? Sempre gosto de encerrar ofendendo o nosso convidado, lembrando que esse episódio foi sensacional, mas que o da semana que vem vai ser ainda melhor. Então fica o convite para você nos acompanhar também na semana que vem. Lembro, sempre, toda quarta-feira, ao vivo, às 19 horas, pelo nosso canal do YouTube do Estratégia Carreira Jurídica, o nosso podcast jurídico, que também está aí em todas as plataformas que agregam áudio, Deezer, Spotify, Amazon, Apple, onde tem um agregador de áudio, tem o Estratégia, o nosso podcast jurídico aqui. Você pode nos ver ou ouvir ou apenas ouvir. Quero lembrar que, claro, todos os mais de 50 episódios anteriores que a gente tem estão disponíveis para você acompanhar. Eu já fiz aqui o jabá de um episódio anterior, por exemplo, que nós tivemos com o José Arthur de Castilho de Macedo, nunca sei se é o Macedo ou o Castilho primeiro, falando um pouco sobre esse federalismo pós-pandêmico. E você vai ver, como eu falei, já tem um episódio vindouro que tem uma conexão com alguns desses temas que nós tratamos aqui, e eu vou relembrá-lo. Olha, lembra, a gente discutiu aquilo lá no episódio X, né? Então acompanhe, porque é uma sequência temática que a gente tem sempre, e sempre com o objetivo de trazer esses temas jurídicos relevantes para você que estuda ou que gosta do direito assim como nós. Então, agradeço demais a presença aqui mais uma vez, Juliano, e claro, um agradecimento especial a você que nos acompanha, né? Não fosse você, não teríamos razão de estar aqui. Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.